Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje, programa realizado em parceria entre a ProSergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, e que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação, principalmente aquelas que fazem a diferença de fato na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no hashtag, três convidados ilustres. Nós estamos aqui com André Guignatti, que é engenheiro eletricista e cofundador da UOL Aceleradora de Startups, onde é hoje diretor executivo. Fundou também outras duas empresas de tecnologia e atuou como CEO da Neogrid SA. É diretor da CESPRO e mentor em diversos programas de empreendedorismo. Tudo bom, André?
Tudo ótimo.
Prazer te receber aqui.
Um prazer estar aqui.
Nós estamos também aqui conosco no programa de hoje o Eduardo Fernandes, que é presidente da LIDE Rio Grande do Sul. Eduardo é empresário e vice-presidente da FederaSul e membro do Conselho de Economia da FEComércio. Tudo bom, Eduardo?
Tudo bom, Débora.
Prazer te receber.
Estar aqui também.
E estamos aqui também com a Denise Souza Costa, que é advogada, especialista em políticas públicas e mestre em Direito Público pela PUC. Consultora da Unesco até 2014, presidente da Comissão de Educação da OAB, especialista do Fundo Mundial de Desenvolvimento das Cidades, atualmente coordenadora do programa Todos Somos Porto Alegre e de projetos especiais na Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Porto Alegre. Autora do livro Direito à Educação, Democracia e Desenvolvimento Sustentável. Tudo bom, Denise?
Tudo bom, Débora. Um prazer estar aqui contigo.
Prazer é meu. A gente está aqui, então, temos hoje dois empresários, né, que têm respectivas representações também na sociedade dentro das suas áreas, né? E a Denise, eu já conheço há bastante tempo, né, dá para dizer, que trabalha com políticas públicas, mas todas essas áreas relacionadas à inovação, né? Eu vou começar pela Denise aqui, que é a menina, né, do grupo hoje, porque a Denise está envolvida com um projeto bem bacana da prefeitura. Eu tive a ocasião de conhecer em parte, agora ele já deve estar um pouco mais estruturado, né? Que é um projeto que diz respeito a resíduos sólidos, né? Um sistema de resíduos sólidos, bem inovador. É isso, Denise?
É isso.
Explica para nós como é que é o funcionamento disso e a secretaria que tu está hoje, né, na prefeitura, que também ela tem um viés de sustentabilidade. E a sustentabilidade, só para não deixar passar batido, ela também tem a ver com inovação, né? São duas áreas que estão ligadas sempre.
Sem dúvida. Hoje, com a reestruturação da prefeitura, nós reduzimos o número de secretarias. Eu estou na Secretaria de Relações Institucionais.
Prefeitura de Porto Alegre.
Na Prefeitura de Porto Alegre, que faz exatamente... nós somos uma secretaria meio, a gente faz as relações com todos os setores. E esse programa, que era antes um programa, agora com a Secretaria de Sustentabilidade e Meio Ambiente, ele se torna uma política, que é bem diferente. Então, vamos ter diretrizes, né, mais robustas, para pensar toda a questão do sistema de resíduos sólidos urbanos e o impacto no município de Porto Alegre.
Todos os tipos de resíduos sólidos da cidade.
A gente, claro, que trabalha direto com os resíduos da coleta seletiva, que são principalmente de embalagens. Em função desse trabalho, a gente também trabalha com todos os geradores, que são as indústrias, né, as empresas. E os acordos setoriais que o Ministério do Meio Ambiente já firmou e os que estão por firmar. Mas de inovação mesmo, que nós estávamos falando, a questão dos resíduos eletrônicos, né, que depois a gente pode aprofundar.
Que é um
passivo ambiental muito grande, um problema, né? E a gente tem algumas soluções.
A gente não sabe o que fazer com o lixo eletrônico, na verdade, né? Os resíduos eletrônicos.
E aí nós podemos entrar também, depois podemos falar, na questão da educação ambiental, né? Que também é uma questão que fica muito... nas entrelinhas, né, nas escolas, nas crianças, mas tem que ser permanente. Então,
é verdade,
muita inovação.
Não adianta
aí
nada a gente também ter um pouco daquele assunto, voltando, né, a resíduos, né, a gente ter os dois tipos de lixo em casa, né, todo mundo passa por isso, né. A gente tem o sólido, o reciclável, e depois chega na hora lá, quando vai para o mesmo lugar, né? No caso do resíduo tecnológico, só para não deixar passar também, a gente teve um trabalho na ocasião que eu estava na Prefeitura de Porto Alegre também, que foram aquelas feiras de resgate tecnológico lá na usina do gasômetro. Então, era uma tele, assim, tu levava o teu equipamento. até lá e empresas vinham buscar. Mas, de novo, né, essas empresas tinham que ser conveniadas com a prefeitura, porque elas tinham que assinar um termo dizendo que elas estão dando o destino correto para aqueles resíduos. Desmonta o computador, uma parte vai, sei lá, para a empresa do, eu não sei nem, do Eduardo, por exemplo, ele desmancha, a Gerdau era um exemplo, né? Desmanchava e fazia um outro produto, né? Mas tem um material dentro dos computadores que ele é nocivo, né? Ele é...
Contamina.
Que ele contamina, né? Então, isso tudo é um problema, né? Baterias, né? A gente não sabe onde colocar essas coisas, né?
Tem alguns países que eles já conseguem recuperar quase que 90% do... E nós estamos trabalhando em parceria com a URGS exatamente para ter essa... Já tem na USP, já tem uma tecnologia bem avançada. Então, nós queremos trazer a Porto Alegre exatamente um estudo junto com a URGS e uma usina de descaracterização que a gente não tem aqui, tem em São Paulo, né? E hoje o nosso resíduo eletrônico, na maior parte, ele vai para São Paulo para ser descaracterizado, utilizado. Então, a ideia é trazer para Porto Alegre uma usina,
isso é bom.
Com parcerias, e daí nós vamos trabalhar, então, toda a região metropolitana está em gestação, está
muito
incubando
bem.
Esse projeto.
Então, agora eu estava me ocorrendo o seguinte, Denise, uma boa opção era criar uma tecnologia móvel, talvez, um aplicativo que pudesse auxiliar o cidadão aonde colocar o seu lixo eletrônico ou o seu lixo, sei lá qual, né? Pilhas, enfim, óleo, né, de cozinha. Porque a gente acha que não tem isso, né? Por exemplo, eu agora, isso... Aí, André, já entrando na tua área, vai ter uma ideia para uma startup,
legal,
né?
Estou anotando.
É, porque daqui a pouco a gente acha um investidor...
Na indústria já existe, né? Algumas startups trabalhando para recuperação de resíduos, fazendo o leilão reverso, né? O que sobra, juntar e vender. Então, isso já existe umas 3 ou 4 no Brasil, pelo menos. Mas no usuário final, no consumidor final, né? Pegar o, sei lá, o radinho de pilho que sobrou, isso aí eu não, realmente não conheço nenhuma ainda.
Porque é um pouco das políticas públicas
e
que...
E é um problema. Se eu vou lá em casa, que eu tenho de equipamento que eu gostaria de me livrar e não sei muito bem o que fazer com eles, é importante.
É, a Porto Alegre tem, ainda não, tá, não se tornou um aplicativo, mas já tem do DMLU, que é com a Procempa, agora pela Secretaria de ASURB, né, de Serviços Urbanos, eles já desenvolveram um site que vai se tornar um app agora, que exatamente para dizer para o porto alegrense aonde ele pode entregar, nas unidades de destino certo, que fora do Brasil se chamam os pontos verdes, né? E a gente tem em Porto Alegre vários locais, mas aí entra na questão da comunicação, né?
Eu acho que a comunicação às vezes é falha e a sociedade acaba não sabendo como colocar e descartar isso. E às vezes passa uma grande dor de cabeça, né?
Porque
tu acaba acumulando aquilo dentro de casa, dentro da empresa, e não sabe onde colocar.
Então, e não pode colocar no lixo.
E cada vez mais o eletrônico é perecível, né? E com ciclos menores ainda, mais rápidos, né? Então fica mais importante o problema. Não existe conserto praticamente nenhum eletrônico hoje. Então a solução é tem que descartar. Tem que descartar.
Até existe conserto, mas não é economicamente viável, né? Hoje se dizer se não tem mais viabilidade. Hoje se troca o smartphone, se troca o computador, não tem.
Tudo muito rápido.
A gente fala em economia circular, né? Porque hoje em dia todo o sistema ele tem que voltar para a produção, né?
Exato,
isso a gente tem que avançar muito ainda.
Os escandinavos também avançaram nisso aí. Esse eu consegue fazer um alto nível de...
Deixa eu explorar um pouquinho. Vamos começar aqui. O Eduardo Fernandes, hoje presidente do Lide Sul há um ano. Então, a gente sabe, né, a Lide é formada por empresários, né? Vocês têm... programações, enfim, vocês têm desafios, né, de como enfrentar hoje o cenário de desenvolvimento, né, de como lidar com a inovação. Há pouco eu estava falando com o Eduardo que houve um seminário recentemente, né, que tu está trazendo para nós, né, Eduardo. O seminário trouxe impressões muito importantes, que tu estava comentando. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso. E o teu desafio pessoal, né, junto profissional, junto à Lide, como é que isso está se dando hoje?
Tá, perfeito, Débora. Eu acredito que com essas inovações, hoje no mundo cada vez mais globalizado, as empresas têm que saber inovar. Tem que ser competitivo, e o país, para ser competitivo, ele tem que passar por uma inovação. Então, eu não vejo só a inovação só no setor privado, mas no setor público também. Então, é de um modo geral. E nós trouxemos no dia 2 de agosto um evento sobre seminário de tecnologia e inovação. Nós fazemos isso em outros estados e foi a primeira vez que fez no Rio Grande do Sul. E o intuito foi trazer temas, debates com empresas grandes, porque se fala muito em inovação e se fala muito no ambiente de startup.
Uhum.
E o que a gente quis mostrar é que a inovação ela é hoje primordial dentro de qualquer empresa. Não existe mais como... Não se sabe mais qual é o ambiente que tu vai ter daqui 5 anos. Então, há 5 anos atrás, quem estava na liderança, nas grandes empresas, hoje tem empresas que não existem mais.
Certo.
Então, nós trouxemos um case sobre mobilidade urbana. Quem veio aqui foi as bicicletas compartilhadas, a empresa que faz todo o gerenciamento das bicicletas, do BikePoa, aqui em Porto Alegre, faz no Brasil inteiro e mostra esse sistema de sharing, o compartilhamento, que eu acho que é uma grande inovação do mercado. Hoje não é a tendência tanto de consumir, e sim de tu poder compartilhar.
Novo modelo de negócio.
Reduzir.
Então, isso tu reduz também uma série de consumos, resíduos. Então, o bacana hoje não é o que tu tem, e também o que tu pode compartilhar.
Inclusive, que diz que no futuro, em breve, é o carro que nós vamos estar compartilhando aqui também, né?
Assim, já tem em São Paulo, já tem os smarts, que pode pegar, usar
como ele. Como é mais ou menos o mesmo modelo que o do BikePoa, por exemplo, ou do modelo de negócio do uso de bicicleta.
Isso, e o Waze, que é aquele aplicativozinho que a gente usa com o GPS, sim, hoje que todo mundo usa, eles apresentaram para nós fizemos um fórum de marketing no final de semana passado, e eles apresentaram que um dos objetivos dele agora é criar carona. Que as pessoas possam dar carona e ali tu também tira mais um carro da rua e tu acaba melhorando o sistema todo de viário.
Mobilidade
urbana. Então foi bem bacana isso. São coisas que estão se olhando, se fazendo, coisas muito inovadoras.
É impressionante a quebra de paradigma desses. É o Airbnb, é o Waze.
Na carona já tem rodando em Porto Alegre, no Brasil inteiro, o BlaBlaCar funciona perfeitamente. Mais para caronas interurbanas, né? Mas super legal.
Como que é o nome, André?
BlaBlaCar. É uma empresa francesa, até se eu não estou enganado, certo. Mas está operando no mundo inteiro, no Brasil. Uhum. Eu tenho diversos casos. Se você quer ir de um lugar para o outro, não quer ir sozinho, né? Divide a gasolina, tem um parceiro para viajar e termina ali também.
Existe uma mudança de mentalidade, né, das pessoas.
O que é bacana, que acaba acontecendo num seminário desses, é que tu sai um pouco até assustado com tudo que houve, dizer como é que o meu negócio vai sobreviver nos próximos anos. O que eu tenho que fazer? Será que eu estou indo para o caminho certo? Porque as mudanças são tão rápidas que eu tenho que estar te atualizando diariamente. Hoje existe uma coisa chamada que a sociedade está mais participativa, então a colaborativa
vem com tudo.
É colaboração. O Waze, ele cresceu e virou essa potência toda só por colaboração. Então as pessoas vão alimentando o aplicativo. Então, isso é uma inovação total.
É verdade.
Um case interessante que foi tratado lá foi o negócio da Philip Morris. Philip Morris é o maior fabricante de cigarros do mundo. Uma empresa que fatura 75 bilhões de dólares no mundo. E está revendo todo o seu processo. Está revendo todo o seu negócio. Por quê? Eles são fabricantes de cigarro, só que eles cada vez mais têm barreiras de publicitários, antitabagismo, já saindo da moda cigarro. Então eles estão revendo todo o modelo, estão fazendo um turnaround da empresa. Então, lançando, o que eles viram? Que o cigarro, quando tu gera combustão, quando tu acende ele, tu gera uma temperatura de 800 graus. E quando se faz essa temperatura, 90% dos agentes nocivos que estão no cigarro entram para o pulmão.
Nossa.
Então, o que eles fizeram? Fizeram um dispositivo que se chama tabaco aquecido, que o tabaco chega numa temperatura de 300 graus. E aí ele consegue barrar toda essa combustão, ele tira todo esse processo desses 90% dos agentes que seriam nocivos para o corpo humano, eles acabam mudando. Então, não vai mais se comprar cigarro no posto, e sim um aplicativo, como um smartphone, tu vai ter no bolso, e ali tu vai alimentar o teu, vai colocar o tabaco dentro daquele smartphone ali, que vai ser, e é realmente como um smartphone, porque tem capinhas, tu pode personalizar a tua capa, como tem a capa do celular. Nossa. Então, e aí coloca ali o tabaco.
É a tecnologia.
Então, aí a gente olha uma empresa que fatura, um gigante mundial, que tem um faturamento, e eles disseram assim, nos próximos 5 anos nosso mercado continuaria crescendo. Mas mesmo assim, como a gente tem que olhar para 20, 30 anos, a gente já está revendo todo o nosso processo, uhum, já para sair na frente.
Impressionante.
Então mostra como é inquietante essa coisa de que as empresas, mesmo estando numa zona de conforto, como poderia estar, uhum, com faturamento assim, já, olha, vamos sair na frente. Quem sai na frente acaba...
É o planejamento sendo, verificar as tendências.
Quem lidera a longo prazo.
Não tem zona de conforto hoje, realmente.
Não,
né?
Para nenhum setor em nenhum tipo
automobilística,
de área.
Parece uma coisa super consolidada, super tranquila. Eles estão super preocupados com... O jovem hoje já não tem desejo de ter carro. Ele quer se locomover, uhum, não precisa comprar seu carro. Uhum. Então, e com a chegada do carro autônomo, carro elétrico, que é muito mais simples, essa indústria vai sofrer também uma disrupção meio logo e ninguém sabe para onde que caminho vai. Aí, né? Então,
agora, a tecnologia está cada vez mais entrando dentro do carro também. Né?
Com certeza.
Ou quem estará dentro do carro, não sei. Mas cada vez o nosso smartphone está dentro, uhum, da tecnologia dos carros. Né?
Com certeza.
O próprio Waze, os computadores de bordo, ou o carro que estaciona sozinho, ou o carro que...
Auto-guiado,
né? Então, existe uma tendência. O que a gente está falando, assim, ó, na verdade, a inovação, ela tem que acontecer porque é exponencial a mudança que está acontecendo hoje no mundo, tanto na área de tecnologia, quanto na área de modelos de negócio de empresas pequenas, médias ou grandes, ou na própria cultura, né, da sociedade, que hoje é mais colaborativa também, né? Então, o que tem que se fazer? O desafio, né, Eduardo, está dizendo, assim, as pessoas... As empresas têm que investir em inovação. Hoje eu assisti a palestra da diretora, da presidente da Microsoft, e ela estava dizendo isso. Na verdade, não interessa se tu vai dar certo, mas tu tem que arriscar, porque também se tu não arriscar, tu não vai dar certo.
É, com certeza.
Entendeu? Porque tu teu negócio, se tu não...
Ficar parado hoje.
Se tu não mudar o teu negócio, não existe um modelo de negócio estanque mais, né? Ele tem que ser revisto constantemente e talvez assim, ouvir mais o que está, estar sempre atento ao que está acontecendo, né? Que é um pouco o que vocês promovem ali na Lidsul, né? De fazer um seminário, de fazer inovação, de trocar ideias, né? A informação é tudo, nós estamos na era da informação.
Exato. A filosofia do avestruz, né? De baixar a cabeça, achar que não vai acontecer com ele nada, não funciona.
Não tem mais,
não,
né?
Funciona, não tem como.
Eu acho que na
tem
tua que área, uma... então, André, mais ainda, né?
É natureza, realmente.
Tu está constantemente...
É a natureza já da startup ser inovadora, né? Mas a grande empresa que não pode fugir disso, ela tem que estar próxima disso, tem que estar acompanhando o que está acontecendo, porque senão não tem negócio tranquilo hoje mesmo.
Inclusive trabalhando em parceria, né? Empresas grandes
com
as startups, né? A Gerdau, várias empresas hoje, elas trazem grupos de startups para dentro das suas empresas para dar aquela oxigenação, né?
Tem vários impactos, né, na grande empresa, seja pela cultura, mudança de cultura da empresa, seja pela melhoria dos processos da empresa, então trazer startup para poder mexer processos, seja para realmente estender o core da empresa, né? Achar novas alternativas de negócio que ela não está enxergando e não vai enxergar porque ela está focada naquele negócio dela. Então, uhum, a startup faz muito sentido, muita sinergia com a grande empresa e é um movimento muito forte no Brasil hoje. Toda grande empresa está nos procurando, querendo saber como é que faz alguma coisa nesse sentido.
Ok. Gente, eu quero ouvir mais o André Guinhati no próximo bloco. Nós vamos encerrar por aqui. Hashtag inovação. Já voltamos.
Alô, amor, tu lembra como faz para realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas você não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Hashtag Inovação, nós estamos voltando ao hashtag de hoje com o André Guinhatti, que é diretor executivo da UOL Aceleradora de Startups, com o Eduardo Fernandes, presidente do LID Rio Grande do Sul, e com a Denise Costa, coordenadora de projetos especiais na Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Porto Alegre. A gente estava conversando sobre as inovações tecnológicas, eu passei um pouco sobre as startups, eu quero voltar a falar com o André Guinhatti, explorar um pouquinho como é que é o funcionamento de uma startup, o que é, porque daqui a pouco nós estamos falando de startup aqui no primeiro bloco, sem saber quem está nos ouvindo conhece o que é uma startup. Então eu quero ouvir de quem trabalha com isso, André. O que é uma startup e o papel da tua aceleradora ou das aceleradoras para uma startup? É um pequeno negócio? Como é que tu descreveria isso de uma forma simples aqui para
Legal, nós? Acho que é bem importante porque tem muita confusão ainda, apesar de se falar muito sobre startup, tem muita confusão do que é. Sim, startup é um negócio nascente, mas é um negócio muito específico, é um tipo de empreendedorismo. Não quer dizer que seja melhor ou pior que os outros tipos de empreendedorismo, mas ele tem algumas características. Uma startup é uma empresa nova que está buscando solucionar um problema significativo num mercado grande e de forma escalável. Então, basicamente, isso define uma startup. Ela não sabe nem o modelo de negócio que ela vai fazer para resolver, vai utilizar para resolver o problema. Mas ela identificou um problema e está tentando resolver esse problema através de um modelo de negócio que provavelmente é inovador, né? Todo mundo associa a startup à tecnologia, né? E eu não falei em tecnologia, mas...
Tecnologia.
Mas onde é que ela entra? Você não faz nada escalável hoje se não tiver tecnologia. Então, você, via de regra, a startup tem tecnologia dentro, tecnologia quando a gente fala de computação, de TI, na empresa, mas não necessariamente o core, a coisa principal dela é essa tecnologia. Ela usa a tecnologia para escalar. Vou dar um exemplo, talvez dê um pouco de clareza. A gente tem uma startup nossa, investida por nós, que são dois psiquiatras, que a clínico, que tem seu modelo tradicional, mas pesquisaram durante 10 anos como criar uma base de conhecimento para ter soluções que atendam pelo menos os casos mais simples. As angústias mais simples, as inseguranças, as características que a gente consegue tratar. E criaram essa base de conhecimento, depois de 10 anos de pesquisa, é a Singulo, né? E hoje eles têm um aplicativo que é uma, vamos chamar assim, de uma autoterapia que permite solucionar ou mitigar problemas mais simples que a pessoa tem. Ou seja, hoje ela tem duas alternativas, ou ela lê um livro de autoajuda, ou ela vai para um consultório psiquiátrico.
Que legal.
Eles vão entrar nesse meio do caminho.
Eles colocaram o seu expertise dentro de uma startup,
de um aplicativo.
Aplicativo.
Né? Então, mas o core deles é o conhecimento do cérebro, ou seja, é o conhecimento psiquiátrico que eles têm. Uhum. Então, o negócio principal, o domínio deles é esse. A tecnologia entra para dar escala,
uhum.
Porque senão eles vão ter que atender no consultório.
Sim, o negócio deles não é fazer a tecnologia.
Exatamente.
O
mas, então, mas a tecnologia, porque dá o exemplo, a tecnologia entra para dar escala para essa solução. Então, por isso, mas ele tem uma solução diferente para um problema que todo mundo tem. A pessoa tem uma certa fobia de lugares fechados. Como é que ela pode ter fobia de falar em público? Fobia de falar numa rádio. Opa! Né? Ele consegue ter esse tratamento que tu faz através do aplicativo, que é muito mais adaptável ao estilo de vida da pessoa. Não tem aquele constrangimento de ter que estar indo num psiquiatra.
Uhum.
Não atende a todas as soluções, não atende a todos os problemas.
Sim,
de forma alguma, ele está tirando o psiquiatra da vida. Mas ele consegue... É até um aliado do psiquiatra, que pode usar como uma terapia paralela, de apoio naqueles momentos mais... É só um exemplo, eu posso citar dezenas de...
E essa é uma startup, por exemplo,
é
que
startup.
Procurou vocês...
Exatamente. O que é uma aceleradora agora, de startups?
Tá,
né? Definido uma startup. Né? Aceleradora é uma entidade que apoia esse tipo, esse modelo de empresa, de empreendedorismo, startups. Né? Como é que ela apoia? Com dois pilares fundamentais. Primeiro é o financeiro. Então, toda aceleradora investe dinheiro varia o valor, se for dar uma média de 50 a 250 mil reais, uhum. investe esse dinheiro na startup com total risco, ou seja, põe um dinheiro apostando que ela vai ter, vai crescer e vai conseguir devolver esse dinheiro lá na frente. Mas a segunda a forma de apoio é mais importante, que é o, esse aqui é o capital financeiro. O segundo capital é o capital intelectual. Então, são, geralmente, quem compõe uma aceleradora são um grupo de profissionais com algum sucesso, com bastante experiência, que se põe à disposição de apoiar, de ajudar, seja via mentoria, seja via networking, uhum. esses empreendedores. Então, no caso da aceleradora UOL, a gente tem hoje, são três grupos de investidores. O primeiro grupo já acabou de investir há dois anos, o segundo grupo acabou de investir agora esse ano, a gente está montando o terceiro grupo, somando eles são 150 investidores, uhum, profissionais, executivos, consultores, meio acadêmico, a gente vai ter até empreendedor, olha que legal.
Diferentes portes.
Diferentes portes, tem desde uhum. empresas muito grandes, uhum. né, sei lá, Braskem, etc., até empresas menores. Mas são pessoas que são profissionais que tiveram sucesso nas suas carreiras porque estão conseguindo agora pegar um dinheiro significativo e investir em total uhum, risco.
E acreditam nisso.
E acreditam nisso.
Nesses né? novos modelos.
Gente. E aí, quando ele está investindo dinheiro, ele já está comprometido em apoiar, de fato, da maneira mais efetiva o empreendedor, né? uhum. com o conhecimento. Uhum. E eu estava comentando... Né,
ele seria... também se envolve, então, com...
Que é o pilar do capital, capital intelectual, dele. Exatamente. É fundamental, ou seja, a gente não existe nenhum investidor que entra só com dinheiro no projeto, uhum. ele tem que entrar com apoio intelectual, conhecimento, networking, mentoring, mentoria, exatamente. Tá. E só para fechar a ideia do grupo de investidores, tem de todos os portes, nós temos inclusive agora no terceiro grupo empreendedores que foram investidos por nós no primeiro grupo.
Ah, que bom!
Que já tiveram resultado, conseguiram vender uma participação importante, estão com dinheiro, estão reinvestindo agora na aceleradora.
Quanto então, tempo nós, tem a
tem fechou agora em agosto, 4 anos, certinho. A gente começou a primeira turma em 15 de agosto de 2013.
Que legal. Sucesso,
então, em 4 anos, a gente investiu em 40 startups. A cada 4 meses, a gente seleciona uma média de 4 startups novas. A gente não investe só em startups do Brasil, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Outra coisa que é muito legal, né, é a digitalização dos negócios meio que terminou com a geografia. Então, hoje a gente tem startup aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias, em Juí, Tucunduva. Estão sendo apoiados por nós de maneira
sim, não
normal.
Tem a questão geográfica
não
mais.
Tem, a geografia não existe praticamente. Você tá
então
em
o pessoal
lugar.
Do interior que tem uma boa ideia, por exemplo.
Exatamente.
Né? Em todas as áreas também. Né?
É. Pode te procurar, pode
com
procurar
certeza.
Ou e dizer, olha, eu tenho um negócio aqui, eu quero apresentar para vocês.
Passa pelo nosso processo de seleção, sim, que é bem ter. Rigoroso, é bem exigente, mas é também, por outro lado, bem construtivo. Ou seja, mesmo que o empreendedor não seja selecionado, ele vai passar por uma série de questionamentos que vai ajudar ele a refletir no próprio negócio dele.
Sim,
então, o próprio processo de seleção já é uma ajuda para o empreendedor.
Sim, é construtivo.
É construtivo, ele, essa, né? esse é
um
o ponto.
Aprendizado. Né?
Esse é o ponto.
E uma outra pergunta que eu queria te fazer também em relação ao cenário hoje, o cenário para o desenvolvimento dessas startups para o teu negócio de aceleradora, no Rio Grande do Sul, ele está equivalente ao resto do país e ao mundo, ou ainda a gente ainda tem muito caminho? Essa pergunta vai também para o Eduardo, porque eu acho que a visão de vocês, Anina Lide, como empresários de hoje, como é que está o Rio Grande do Sul, né? A gente está num cenário político e econômico terrível, né?
Terrível.
Mas, de uma certa forma, tem muita gente otimista também, né? Que tem passado por aqui, inclusive. A gente ouve também nas palestras, a gente quer sempre preservar aquele otimismo, porque já existiram outras crises
claro.
No país, né?
Sim.
Então, mas e hoje?
Tá. Eu diria assim, ó, hoje a gente está melhor do que ontem, mas a gente não está, né, no patamar equivalente aos principais centros de empreendedorismo de startup.
Hoje está melhor que ontem.
Hoje está melhor que ontem. Isso é não, bem claro, se a gente percebe, estou há 4 anos, né, lidando com isso, a gente percebe um amadurecimento muito grande aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem boas universidades, a gente tem um capital intelectual muito bom no estado.
Recursos humanos.
Estava faltando algumas conexões, algumas apoios que estão surgindo, né? Pô, o Estado hoje tem, acho que, duas ou três aceleradoras, pelo menos. Tem o SEBRAE fazendo um trabalho bem legal no setor PRS. Tem uma série de eventos de empreendedorismo. Então, a gente está conseguindo. Tem uma associação gaúcha de
startup.
Com
um ecossistema.
O ecossistema está.
Tem o Tecnocinos e a Tecnopuc.
O Tecnocinos, né? A Tecnopuc e a própria URGS com o Zenit, né, também.
Que é o Zenit.
A gente circula muito nessas três universidades, são as principais, mas o interior tem. A UCS está trabalhando, a FEVALE está trabalhando. Então, eu diria que a gente está num caminho legal. É óbvio que temos muito o que fazer ainda, temos muito a construir, mas eu sou eterno otimista. Acho que a gente está andando para frente. Acho que esse é o ponto importante.
Muito bem.
Só o fato de ter, desses 150 investidores nossos, uns 100 pelo menos são gaúchos. 100 gaúchos que estão juntos num projeto, tirando dinheiro do bolso e investindo em risco, já mostra uma coisa que muita gente não acredita, que o gaúcho, primeiro, tem a fama de ser conservador e tem a fama de não ajudar, de não se ajudar, né, querer fazer coisa. Então, a gente está mostrando o contrário, a gente está mostrando que existe aí uma turma boa aqui.
Estão arriscando nessas ideias inovadoras.
Estão arriscando totalmente nessas ideias inovadoras.
O gaúcho acreditando na inovação.
Exatamente.
Eu corroboro do otimismo do André também. Acho que o empresário tem que ser sempre otimista, senão não consegue lidar com o ambiente.
O teu negócio.
Eu tenho uma distribuidora de produtos químicos.
Legal.
Então, a gente trabalha no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E vendo o meu negócio, assim, e também lidando com o lead que a gente tem no Brasil inteiro, eu vejo que o Rio Grande do Sul, nesse ambiente de tecnologia e inovação, ele tá eu vejo quem mais cresceu nos últimos anos foi o estado de Santa Catarina. Vou tirar São Paulo, que é uma referência sempre. Acho que Santa Catarina fez um processo muito bem feito.
Seu parque
e que a gente pode usar como referências tão próximos aqui. Uhum. Tem algumas aceleradoras, tem processos lá muito bem feitos e tem várias empresas indo para lá. O potencial aqui, o nosso potencial intelectual é muito bom. Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa a melhorar. O Rio Grande do Sul tem muito potencial quanto a isso. Eu sou um defensor muito grande do Rio Grande do Sul. Então, às vezes, quando eu ouço aquelas pessoas dizendo, eu vou embora, eu vou empreender em outro lugar.
Tem muita gente indo embora, os jovens estão indo embora.
Sabe? Sempre a grama do vizinho é mais bonita. Então, eu acredito que aqui a gente tem uma capacidade muito boa, tanto dos empresários quanto de quem está nas lideranças públicas. E eu acho que se trabalharem juntos, que é um novo momento, e aí é uma inovação também, trazer o setor privado mais para dentro do setor público, e se ajudando tanto o setor público, ouvindo mais o que todo o know-how que o empresário tem, e não tá acabando com aquela ideia do empresário moita, que ficava atrás ali do seu negócio, não fazia nada e depois tinha que reclamar alguma coisa. Eu acho que o empresário hoje, o papel dele é ajudando para desenvolver, e aí o ambiente tecnológico, o ambiente de inovação, o ambiente de melhoria, porque isso acaba impactando diretamente no seu negócio.
Perfeito.
Então,
participar mais,
eu vejo isso. E o Rio Grande do Sul tá fazendo isso, os estados que fizeram isso, eu acho que também uma inovação da mentalidade cultural de ter uma participação maior da sociedade dentro das questões.
Até complementando, eu sou também diretor na CESPO RS e a gente está indo semana que vem em Santa Catarina, são 13, o presidente mais dois diretores, a visitar a CAT, né, que é um dos grandes eixos lá da inovação do ecossistema de inovação deles, para aprender. A gente vai com humildade lá, ouvir. Acho que tem que ser humilde, tem que saber se estão fazendo coisa melhor que a gente, ou tentar aprender o que estão fazendo de bom e vamos trazer para o nosso.
É isso aí.
A gente está indo lá para isso, para aprender. A CESP está muito envolvido com esse processo de inovação, se aproximando também das startups. Então é mais uma entidade, né, que entende que tem um papel a cumprir aí nesse processo.
Vocês têm uma diretoria de inovação na CESP, não é?
Temos diretoria de inovação na CESP.
Hoje quem é o diretor lá?
Antes, na última gestão era eu, agora eu tenho que confirmar contigo, mas eu te mando depois o nome de quem é que está na inovação.
Agora, na verdade, a inovação ela está em todo lugar.
Ela,
né?
Não tem que
estar.
É na gestão pública, né? Que também teve que se
fazer
uma autocrítica para ver que tem que ter gestão em tudo, tem que ter planejamento, acho que é uma coisa muito importante, né? Porque você está falando da Philip Morris planejada, que é 20 anos. Se a gente não fizer isso no Brasil, né? E nessa nova gestão, né, contratando pessoas da área privada, o Banco de Talentos, a gente está também contando com parcerias importantes, os próprios funcionários de carreira super competentes se mostrando muito. Então, eu acho que essa união de forças a gente sente no programa e, né, em todo esse trabalho com a gestão integrada de resíduos, a gente sente a vontade das empresas e quando se tem um projeto consistente, com método, com métrica, com metas, né? Com monitoramento.
E o bom, Denise, é que esse projeto de vocês, ele é um projeto que ele teve continuidade no governo que sucedeu o governo do prefeito Fortunati, né?
Sim.
O prefeito Marquesa, pelo que eu sei, ele está dando continuidade a diversos projetos de inovação que existiam anteriormente, né?
E ele tem uma grande preocupação com essa questão específica, né? Da gestão integrada de resíduos, que é um passivo não só ambiental, como também financeiro, porque a prefeitura gasta fortunas, e também social. Uhum. Então, se a gente conseguir, né, implementar o que está se projetando, que daí deixa de ser um programa, passa a ser uma política, e pegando também na parte de tecnologia social, claro. Porque a gente teve uma experiência importante de capacitar e integrar essas populações mais carentes que vivem do, né, do trabalho com resíduos, para que eles também se tornem empreendedores. Uhum. A gente teve sucesso, né? Aqui não dá tempo de explicar com detalhes, mas a gente teve sucesso mostrando que o brasileiro, por característica, é um empreendedor. E se ele tem a oportunidade, ele realmente se prepara e vai. A gente está tendo soluções assim, experiências muito boas, e a iniciativa privada é super parceira. Legal. A Braskem, desde um primeiro momento, ela participou já no planejamento desse programa, e o diferencial disso é que a gente, desde o início, fez como se fosse uma empresa privada, né? Porque a gente pensou num programa com início, meio e fim, agora uma política, então, é permanente, né? E com métodos, planejamento, meta e métrica, e depois monitoramento. E aí, realmente, eu acho que quando a iniciativa privada vê que o poder público tem isso, a gente não tem dificuldade de ter parcerias, é impressionante. O que falta, eu acho que às vezes, para a gestão pública, é ela ter essa definição. A primeira diretriz política, né? Tem que ter, sim, a diretriz política, e depois um projeto consistente, robusto, que a iniciativa privada saiba que vai entrar, que vai dar certo, e mais do que isso, transparência nas contas também. Que ela vai ver o resultado e que ela vai poder, inclusive, divulgar isso na sua comunicação com segurança, porque o Tribunal de Contas foi lá e disse que está tudo bem, né?
Tem tudo isso, né?
Tem que pensar.
Aliás, eu acho que um dos desafios da área pública, eu acho que também da privada, tá? Dos empresários, é a adaptação da legislação, acho, não tenho certeza. Da legislação às inovações, seja de negócios, seja de, entendeu, a disruptura de novas empresas, enfim. Quando tu tem uma legislação muito rígida, é muito difícil tu inovar, né? Nós vamos voltar a falar sobre legislação no próximo bloco. Gente, já voltamos. Hashtag inovação.
Alô, amor, tu lembra como faz pra realizar aquela ocorrência online de acidente de trânsito sem feridos?
Claro, amor, é bem fácil. Basta entrar no site www.delegaciaonline.rs.gov.br e clicar na opção desejada. Peraí, mas tu não tava com o meu carro?
Depois eu te ligo.
Delegacia Online. Muito mais simplicidade na abertura de ocorrências. Acesse o site e conheça o serviço. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todo
todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Oi, gente, nosso último bloco de hoje do Hashtag Inovação. A gente está aqui com o André Guignatti, diretor executivo da UOL Aceleradora de Startups, com o Eduardo Fernandes, presidente do LID Rio Grande do Sul, e com a Denise Costa, coordenadora dos projetos especiais da Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de Porto Alegre. A gente parou o segundo bloco falando um pouco sobre as questões da legislação. Bom, passamos por vários assuntos aqui, né, gente? Mas paramos na legislação, não quero deixar de falar. Essa parceria, né, de governo com entidade privada, ela é muito boa. Mas eu acho que um dos desafios, tanto para um quanto para o outro, é a gente conseguir derrubar ou transformar as legislações já existentes. Então, e muito elas nos trancam de ações inovadoras, né? E aí eu estou falando aqui no viés de quem trabalha com inovação e vê que isso é necessário dentro de uma academia, de uma universidade, né? Dentro das empresas e inclusive dentro do próprio governo, né? Eu falava, dentro do próprio governo a gente tem essa dificuldade. Uma legislação, ela fica estanque e não nos permite muitas coisas. A gente tem a questão das licitações, enfim. A pergunta é, né? Até que ponto que isso... que mudar essa estrutura de legislações, ela não seria talvez a próxima etapa disruptiva de fazer inovação no Brasil, né? Então, a gente tem alguns, vamos para largar o assunto, né? Alguns casos, como, por exemplo, o Uber, né? Que veio e chegou sem legislação nenhuma. Hoje ele já tem em Porto Alegre, né? Mas eu me lembro que deu uma grande polêmica na cidade, né? Com inclusive brigas, né? O Uber é uma, e a gente tem um outro exemplo mais recente, não tão recente, mais recente aqui para nós, que é o uso do Bitcoin, né? O uso do Bitcoin também. Ele vem aí a gente... ele não tem regulação, mas muita gente já está fazendo esse investimento. Eu mesma não tenho o conhecimento todo necessário para falar sobre isso. Eu até vou pedir para o André me ajudar. Airbnb, outro, né, que não tem legislação, né? Então, novos modelos de negócios com legislação antiga.
Eu acho que esse é um ponto bem, bem interessante e é uma das grandes vantagens, eu acho, que da startup. Porque a startup, como ela é uma empresa nova... ela não tem um legado, ela não tem uma base de clientes, então ela consegue ser mais, digamos assim, não só mais ágil, mas como ela topa correr riscos que uma grande empresa talvez não possa correr, porque já tem acionistas, já tem toda uma responsabilidade. Então ela consegue navegar numa região mais cinza, onde ela não está indo contra a lei, mas ela pode estar tentando, ela pode penetrar numa região onde a lei está, no mínimo, ambígua. Né? Acho que o caso de Uber, o caso de Airbnb é bem por aí. Startups que trabalham em fintech, com Bitcoin, são por aí. E aí o que acontece? Ela vai embora, ela não espera o governo. Né? E aí o governo vai ter que ir atrás dela para acertar. Não tem como você negar agora um Uber, por exemplo. Você pode tentar dar uma moldadinha, mas você vai ter que ir. Então, acho que esse é uma das grandes vantagens. Mostra como a inovação está rompendo barreiras, está atropelando barreiras. E essa é mais uma vantagem, eu acho, que a startup tem. O fato de ela poder correr esse risco e sem as consequências maiores que uma grande empresa teria.
De multas,
enfim. De multas, exatamente. Imagina um acionista, né, uma empresa de SA batendo uma barreira
muito
legal.
Verdade,
eu acho que um ponto que eu vejo dessas grandes, esses grandes cases de sucesso aí, que elas tentaram entrar num negócio de compartilhamento, um facilitador e um desburocratizador.
Uhum.
E aí, então, porque o Uber, ele desburocratiza um serviço que tu tem um carro,
desintermedia, né?
Então tu tira um intermediário, tu tira um processo burocrático, que talvez tenha uma licença de táxi, de tu ter que fazer toda aquela tutela. Então tu olha que são negócios que meio que tiraram um pouco de toda a burocracia que se tinha, talvez, do Estado. Estado, falando o ente, Estado. E colocando isso, então esses negócios, o Airbnb também, tu cria, eu tenho meu apartamento, eu não vou usar ele, eu coloco ele 5 dias por semana para alugar, e aí tu cria toda aquela regulação que tinha para se abrir um hotel, para fazer todas, e aí tu tira isso tudo. Então, parece que o que está dando, o que está vindo é, nós queremos desregularizar, fazer uma regularização baseada naquilo que quem usa que faz a nota, que dá a credibilidade.
Review, né?
A credibilidade não é
quem
dada.
Usa
hoje quem faz a diferença,
negócio.
Quem faz a diferença, quem diz se é bom ou é ruim, é o usuário.
É o usuário.
Porque
usuário.
Muitas vezes o que a gente tinha, quem dizia se pode ou não pode, era o ente Estado. E hoje quem diz pode ou não pode é o se usa. Se tu prestar um serviço ruim e coisa, está fora do mercado. E os próprios colaboradores que usam vão te tirar do mercado. Então, não precisa, as agências reguladoras também elas estão passando por uma vão ter que se transformar.
Se reinventar.
De fato, a tecnologia permite isso, né? Permite que você dê um retorno, uma avaliação muito rápida e muito espalhada. Se você faz uma bobagem hoje, você vai para a mídia social rapidinho e você está liquidado. Então, você consegue ter essa regulamentação feita diretamente, né, pelo usuário final. Tudo isso graças, no fundo, à tecnologia que está viabilizando. Então, é uma mudança muito rápida, é muita coisa acontecendo junto. E até dá para entender que o governo fique... Uhum. E agora? Se a indústria, né, já está um pouquinho perdida, o governo também fica mais travado ainda. Mas a startup demora, né? Vai ver como é que a coisa vai ficar lá na frente.
É um pouco aquela coisa, né? Na verdade, o próprio cidadão, o usuário, tá, que nós estamos falando, Eduardo, é o cidadão que está decidindo se ele vai usar um táxi ou se ele vai usar um Uber. Ele que está decidindo se ele vai parar num hotel ou se ele vai parar num Airbnb. E aí, quanto a isso, não tem o que...
Não tem o que segure, é uma
não
onda.
Tem, exatamente, não tem.
E a democratização dos teus direitos enquanto cliente, enquanto usuário.
Uhum.
Não tem governo, não tem regramento que segure. Tanto esses exemplos dados aqui mostram isso. E o grande desafio, eu acho que é do poder público, é vai ter que correr também. Porque senão vai ficando para trás. Hoje a gente tem um, dois exemplos, mas a tendência é que se o poder público não se organizar para acompanhar esse movimento, vai ficar para trás.
E não é só
não
o poder
tem como
público,
segurar,
né?
Tem
as
como.
Corporações que freiam muita coisa. Né? Pega médicos, telemedicina, já tem um monte de
serviço.
Ah, é um problema. Então, vamos ter que acordar todo mundo. Não adianta ir contra, vai mudar. As coisas vão mudar e... Pode tentar lutar, mas é só gastar energia no lugar errado.
É, são ondas que não têm volta, né?
É, exatamente.
Bom, deixa eu perguntar um pouquinho para o Eduardo, eu quero explorar um pouco a questão da lead, tá? E depois eu vou pegar contigo também, Andréa, que eu me lembrei agora, o contato, né, da UOL,
claro.
Eventualmente, se alguém quiser. Em relação à lead, né, Eduardo, hoje, como é que é formada a lead? Quantos sócios, né, são sócios, são formados, ela tem um em cada estado, é isso? Só não nos dá um panorama para quem está nos ouvindo, assim, da estrutura formal.
A entidade, ela foi criada em 2003, tá? O fundador que teve à frente é o prefeito de São Paulo, João Dória.
Uhum.
E hoje são mais de 2 mil associados à frente. São empresas de médio a grande porte, então são empresas que faturam acima de 50 milhões ou são líderes do setor. 16 estados no Brasil e 16 países já. Já está em 16
Nossa.
Estados e 16 países.
Ela vem crescendo, então.
Tem crescido
muito,
quase que exponencialmente.
Muito,
assim, na era de, assim, colocando-se em entidades, ela tem crescido muito. Assim.
Uhum.
E muito pelo trabalho que a gente faz, a gente tenta, nesse trabalho de mentoring, como são empresas muito grandes e quem participa são os donos ou os presidentes das empresas. Então, eles também fazem os mentores para outros associados. Então, tem o presidente da TOTVS, a própria Paula Belizia, que é da Microsoft, que estava lá hoje. Ela é uma das tutoras, também fazem eventos e eles fazem tutoria para jovens. Faz debates com o setor público. Então, tem eventos quase que diários no Brasil inteiro e no exterior. E aqui no Rio Grande do Sul, o nosso papel maior é trazer também ter essas grandes empresas, trazer um debate, aproximar o setor privado do setor público, cada vez, trazer esse modelo novo junto da prefeitura. A gente tem uma boa relação com o prefeito Nelson Marquezan, com o governador Sartori também, porque como as grandes empresas são nossos associados, acho que a gente tem muito a contribuir. E não adianta a gente ficar só no papel de
indagar. Esse entendimento tem que existir, né?
Então esse é um papel que a gente tenta fazer cada vez mais, ser mais colaborativo, propositivo e não ficar só reclamando. Eu acho que isso é uma cultura
trazendo
que...
até eventualmente proposições que possa para o governo, né?
Isso, acho que tem que ter essa quebra de um paradigma de que é um lado e outro, são um lado, é todo mundo numa mesma sociedade.
Sim,
é
todo mundo a favor de uma mesma sociedade, que ela evolua, né, que ela seja positiva, então, que traga resultados, tenha desenvolvimento.
Então a gente está posicionado assim, são 2 mil associados, são 2 mil empresas, corresponde a 55...
Aqui no Rio Grande do Sul?
Não, 2 mil empresas no Brasil. Tá. Essas 2 mil empresas correspondem a 55% do PIB do Brasil.
É bastante, né?
Então tem um poder forte, que a gente tenta usar isso de uma forma positiva para melhorar o ambiente econômico, social, de todas as maneiras.
Muito
e
bom.
Então tem feito esse trabalho.
Muito bem. E da UOL, vamos lá, Andréa. Como é que... de novo, para ficar entendido, né? Eu sou uma startup, daí vocês têm... A UOL Aceleradora tem investidores, e de repente eu, que estou no interior, lá numa universidade, eu quero ser ouvida, né? Ou, ao contrário, tem um investidor, um empresário no interior que deseja... Então, vocês fazem essa ponte, né? Como que a gente procura vocês?
Legal. Primeiro, assim, em termos de... Para os empreendedores, né? Deixar bem claro que... Todas as áreas, todas as atividades têm espaço para melhorias, têm espaço para inovação, têm espaço para redução das ineficiências, né? O Brasil tem muita oportunidade aí. Por exemplo, um setor super pungente nosso, o agronegócio. A gente tem startups dentro do agronegócio, uma das de maior sucesso nosso, a Agro.
O agronegócio aqui no Rio Grande do Sul, nessa área de startups, tu acha que ela evoluiu bastante?
Evoluiu, tem várias startups que estão ajudando, e não só no Rio Grande do Sul, né? Tem startups aqui no Rio Grande do Sul, a Agro, por exemplo, está no Brasil inteiro já, em centenas de fazendas. Então, assim, qualquer área tem espaço, basta você ter capacidade de execução, portanto, não basta ser só um sonhador, você tem que ser um empreendedor, é uma diferença grande entre sonhar numa ideia e conseguir executar essa ideia. E aí, para falar com a gente, é muito fácil, o nosso endereço eletrônico é muito simples, é wow.ac, wow.ac. É só entrar lá, a gente tem sempre um processo de seleção aberto, você entra lá, preenche um formuláriozinho e a gente vai entrar em contato e vai tentar ajudar o máximo possível. Esse é o nosso papel e a nossa missão.
Muito legal. Sabe que hoje eu estava ouvindo, existe um aplicativo gratuito, inclusive, eu acho que ele não é daqui, para administrar farms, fazendas, né? Que diz que existe um aproveitamento de 20% mais a produção quando tem esse controle. Na verdade, tudo tu tem que administrar, claro, tem que ter um entendimento do negócio, né? Mas voltado ao nosso setor agro.
Mas
né?
O nosso Agro é um aplicativo e é focado em produtividade.
Ah, ele chama Agro. Então é isso aí.
E é focado em produtividade da fazenda.
E provavelmente muito mais voltado ao nosso setor aqui, regional, do que esse que eu estou falando, que nem aqui do Brasil.
E o objetivo é esse, é aumentar a produtividade, não é só controle financeiro da fazenda, mas sim é ano a ano conseguir aumentar, pegar as melhores práticas e aí melhorar a produtividade do fazendeiro.
Olha só, legal, fica a dica aí, gente. Gente, nós vamos encerrar esse hashtag de hoje. Eu queria agradecer muito, foi muito rico aqui o que vocês trouxeram, embora assuntos diversos, né? Assuntos que todos nós estamos todo dia ouvindo, né? E que para quem está nos ouvindo aqui, ele elucida mais ainda mais com a expertise que vocês estão trazendo. O André Guinhati, da UOL, obrigada por ter vindo. Eduardo Fernandes, Lide. Obrigada, Denise, prazer te rever aqui. Então, eu queria passar a palavra para vocês se despedindo dos nossos ouvintes, já agradecendo a presença de vocês. André, por favor, tu que está na minha direita aqui.
Legal, acho que foi um prazer estar aqui. É sempre importante a gente tentando divulgar aí os bons movimentos que a gente está tendo aqui no Estado e reforçar que quem é empreendedor que queira participar do nosso programa é só entrar no nosso site www.ac. Não pode estar no interior do Estado, a gente tem startups no Brasil inteiro, startups no interior, e acho que o programa é muito construtivo, né, dentro do processo de seleção. Então vai ser um prazer a gente ajudar quem tiver interesse em entrar nesse mundo.
Legal, muito obrigada. Eduardo, por favor.
Obrigado, Débora, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. E reforçar que a gente confia muito no Rio Grande do Sul. Acho que o Rio Grande do Sul tem muitas qualidades. O LID quer se propor a ajudar para essa melhoria, tem feito um trabalho dessa forma e que os empreendedores, através de startups ou empresas, que continuem aqui, que invistam aqui no Rio Grande do Sul, acho que o ambiente vai melhorar, a gente está mais confiante e o LID com certeza vai contribuir de uma forma positiva para que essas coisas aconteçam.
Legal, bom trabalho para vocês. Denise.
Eu queria agradecer, Débora, pelo convite. Foi muito rico esse nosso encontro com os colegas, agradeço. E enquanto programas, projetos especiais da Prefeitura, eu entendo que o Eduardo tem toda a razão, a gente tem que acreditar. Eu acredito na nossa cidade querida, Porto Alegre. Estou trabalhando muito.
Já há bastante tempo, né,
bastante
Denise?
Bastante tempo, já desde faz uns 2010.
2010,
é. E a gente tem o cidadão porto-alegrense é muito colaborativo, se engaja com raça nas coisas. Então, acho que nós estamos mesmo num momento virtuoso. A gente tem que acreditar, unir as forças aí com os empresários, com todos os setores, governo do estado, para fazer uma cidade melhor.
Eu ia te perguntar aquela hora, só para não deixar passar batido, uhum. esse sistema, né? O sistema de resíduos sólidos que chama, né? Vocês têm na prefeitura um site onde a gente pode procurar
informações, né? Sobre como destinar os resíduos, o DMLU tem.
É no site
do DMLU. É no site do DMLU e a Secretaria de Serviços Urbanos também está disponibilizando dentro da secretaria esse quase aplicativo que informa, e agora com a Secretaria de Sustentabilidade provavelmente a gente vai melhorar esse serviço, mas se acessarem hoje o site do DMLU tem como acessar onde descartar, destino certo de todos os resíduos. Legal. Da cidade. E para encerrar então, que todos os porto-alegrenses se liguem para reciclar as ideias e colocar, então, os resíduos da forma correta, nos dias certos da coleta seletiva, porque nós já celebramos esse ano 27 anos de coleta seletiva. Mas, mesmo assim, a gente tem muito o que evoluir ainda.
Sim, até de educativo, né?
A gente
tem que falar.
Falar sempre, permanente.
Sempre, né?
Obrigada, Débora.
Sucesso aí no teu trabalho, Denise. Obrigada a todos. Hashtag inovação.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.